Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. História moral e de amor. Para Zélia, na tarde quieta de jardim e gatos, na cálida ternura deste abril. Para João e Paloma, na manhã das primeiras leituras e dos primeiros sonhos. Para minha comadre Norma dos Guimarães Sampaio, acidentalmente personagem, cuja presença honra e ilustra estas pálidas letras. Para Beatriz Costa, de quem Vadinho foi sincero admirador. Para Eneida, que teve o privilégio de ouvir o hino nacional executado ao fagote pelo Dr. Teodoro Madureira. Para Giovanna Bonino, que possui um óleo do pintor José de Dome, retrato de Dona Flor adolescente, em ocres e amarelos. Quatro amigas aqui juntas no afeto do autor. Para de Aulas Riedel e Luiz Monteiro. Deus é gordo. Revelação de Vadinho ao retornar. A Terra é azul. Confirmou Gagarin após o primeiro voo espacial. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Dístico na parede da farmácia do Dr. Teodoro Madureira. Ai! Suspirou Dona Flor. Nariz de cera de amigos e xeretas. Um fato se repete, constante e monótono, a publicação de cada novo romance do autor desta história de Dona Flor e de seus dois maridos. Há sempre um, cabotino, a meter-se na pele de algum personagem e a proclamar em altos gritos o escândalo, fazendo-o através das colunas dos jornais, com publicidade, brilho e ameaças ao romancista, bofetões, processo ou morte. Para impedir suceder ao mesmo desta feita, o autor avisa a todos que Nejan Sonhun vivente aqui, nesta obra de ficção, se encontra retratado. Identidade de nome e sobrenome, de apelido, de profissão, de idade, de detalhes físicos ou morais, de feiura ou de beleza, de celibato, matrimônio ou amigação, de cor de pele, de mistura de sangues, de virtudes e de vícios, de qualidades e defeitos, de tudo, enfim, sem exceção, terá sido a clássica, pura e simples coincidência, ocorrida à revelia do ficcionista. Quis ele fixar apenas aspectos do viver baiano e, em companhia dos leitores, sorrir à custa de certas ambições e certos hábitos da pequena burguesia definitivamente sem jeito, de quando em vez enternecido com essa ou aquela figura torta porém humana. Eis porque qualquer parecência entre a realidade da vida e a realidade do romance, uma nascendo da outra e a recriando, é consequência de experiência e busca. Mas, se por azar alguma semelhança existir entre pessoas vivas e personagens do romance, terá sido casual e inocente, por vezes divertida coincidência. Assim, quando nas páginas das aventuras matrimoniais de Dona Flor o leitor encontrar um, fulano, cujo nome, profissão e aspecto lhe recordem conhecido, com o mesmo nome, a mesma profissão e o mesmo aspecto, fica sabendo desde já. O personagem do romance não retrata seu conhecido, e qualquer semelhança entre eles não é culpa do autor e, sim, do tal sujeito, que anda por aí a parecer-se com figuras de romance como se isso fosse ocupação de gente séria. Mania de grandeza de certos tipos, doidos por se mostrar. Agora, com esta nota, fica tudo esclarecido e o assunto encerrado de uma vez. Ainda bem. Sendo o autor, em matéria de culinária, apenas comilão, deve ele agradecer às suas boas amigas Dona Carmen Dias, Dona Dorothy Alves e Dona Alda Ferraz, três mestras da grande arte, que forneceram receitas para a escola de Dona Flor, algumas das quais reproduzidas no romance com os ingredientes precisos e as medidas justas, podendo assim servir a quem deseje utilizá-las para os petiscos suculentos, sem, no entanto, garantir o autor pelos resultados, pois, para a arte culinária, não bastam os materiais e suas quantidades. Sem o gênio dos temperos, sem a vocação dos molhos, sem a intuição do ponto exato, ninguém chega ao paladar de Dona Flor. Coisas de farmácia soube o autor pelos DRS. Alberto Schmidt e Paulo Paternostro, ambos gentilíssimos, e aqui lhes agradece a ajuda cordial. Agradece também ao maestro Carlos Veiga e à jovem musicista Ieda Machado. A ele pelas explicações sobre músicas e instrumentos e sobre a orquestra de amadores onde brilha seu pai ao violino, a ela por lhe ter, com graça e paciência, posto em intimidade com o fagote, preparando o autor para os aplaudidos solos do boticário Teodoro, cujos méritos de fagotista serão constatados no decorrer da história. Ainda quero o autor agradecer a Dona Edna Leal de Melo, diretora da Escola de Culinária Sabor e Arte, cita no número 5 do antigo Areal de Baixo, em Salvador, a autorização que, a rogo de Dona Norma, a do romance ou a verdadeira, quem é que sabe, lhe concedeu para dar à escola de Dona Flor o mesmo saboroso nome da sua, tão conceituada, o nome e o renome. Ficou na ocasião sabendo o romancista ser primo segundo da mestra dos Quitutes, provando-se assim como a vida é mais surpreendente do que qualquer romance em seus acasos e azares, sauda a existência. Por fim agradece, em transe, ao poeta e magno guerreiro, inventor e navegante, astrofísico, eletrônico e vidente, ao pintor Cardoso e Silva, capitão do astral, piloto do mistério, amigo milenar, sem preconceitos, ele assessorou o materialismo do romancista no onírico e mediúnico universo, nos espaços siderais. Juntos foram, o autor e o múltiplo Cardoso, aos mundos conhecidos e desconhecidos. Só em Marte estiveram umas 4 vezes. Como se vê, não lhe bastando a própria experiência, recorreu o autor à erudição e gentileza de seus amigos, mestres em artes e milagres, para que Dona Flor pudesse viver sua pequena vida nesta cidade mágica da Bahia, de onde se data este romance, escrito nos anos de 65 e 66. Entre as chuvas do inverno e a doce brisa do verão, respeitando-se os preceitos e as quisilas de Oxóssi e de Xangô. O romancista. Bilhete recente de Dona Flor ao romancista. Caro amigo Jorge Amado, o bolo de puba que eu faço não tem receita, a bem dizer. Tomei explicação com Dona Alda, mulher de seu Renato do Museu, e aprendi fazendo, quebrando a cabeça até encontrar o ponto. Não foi amando que aprendi a amar, não foi vivendo que aprendi a viver? 20 bolinhos de massa puba ou mais, conforme o tamanho que se quiser. Aconselho Dona Zélia a fazer grande de uma vez, pois de bolo de puba todos gostam e pedem mais. Até eles dois, tão diferentes, só nisso combinando, doidos por bolo de puba ou carimã. Por outra coisa também, me deixe em paz, seu Jorge, não me arreli nem fale nisso. Açúcar, sal, queijo ralado, manteiga, leite de coco, o fino e o grosso, dos dois se necessita. Me diga o senhor, que escreve nas gazetas, porque se há de precisar sempre de dois amores, porque um só não basta ao coração da gente. As quantidades, ao gosto da pessoa, cada um tem seu paladar, prefere mais doce ou mais salgado, não é mesmo? A mistura bem ralinha, forno quente. Esperando ter-lhe atendido, seu Jorge, aqui está a receita que nem receita é, apenas um recado. Prove o bolo que vai junto, se gostar mande dizer. Como vão todos os seus? Aqui em casa, todos bem. Compramos mais uma cota da farmácia, tomamos casa para o veraneio em Itaparica, é muito chique. O mais, que o senhor sabe, naquilo mesmo, não tem conserto quem é torto. Minhas madrugadas, nem lhe conto, seria falta de respeito. Mas de fato e lei quem acende a barra do dia por cima do mar é esta sua servidora, Florípedes Paiva Madureira, ou Dona Flor dos Guimarães. Esotérica e comovente história vivida por Dona Flor, emérita professora de arte culinária, e seus dois maridos, o primeiro, Vadinho de apelido. De nome Doutor Teodoro Madureira, e farmacêutico, o segundo ou a espantosa batalha entre o espírito e a matéria. Narrada por Jorge Amado, escriba público estabelecido no bairro do Rio Vermelho, na cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, nas vizinhanças do Largo de Santana, onde habita Iemanjá, Senhora das Águas. 1966.